Declaro abertos os trabalhos da sexta ordinária da Câmara de Vereadores do Sobradinho de 2019. 18ª legislatura. 15 de abril, horas. Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Leitura do versículo da Bíblia pela vereadora Maximira Trevisan.
Aproximai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, estai atentos, que ouça a terra e tudo o que ela contém, o mundo e tudo o que ele produz, porque o Senhor está indo contra todas as nações e enfurecido contra todas as suas tropas. Ele as devotou e as destinou ao morticínio. Os que forem mortos serão atirados sem sepultura, e o mau cheiro exalará de seus cadáveres. Os montes serão banhados de sangue, que escorrerá de todas as colinas. Os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército tombará. Como cai da vinha a folha morta, a figueira o verdor emurchecido. Porque nós, céus, está inebriada a espada do Senhor. Ela vai precipitar-se sobre Edom, sobre o povo que ele destinou ao castigo. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Coloco a ata da 5ª sessão ordinária em discussão, em votação. Não concordarem, manifestem. Considero a ata da 5ª sessão ordinária aprovada por unanimidade. Material de expediente. Ofício 01-2019, a CV Serra.
Boa tarde a todos. 01-2019, da CV Serra. Assunto reunião. Prezados senhores, honra nos cumprimentar na oportunidade em que vimos por meio de Vossa Senhoria para participar da eleição da nova diretoria da CV Serra, que ocorrerá no dia 18/4/2019, às 19h30, no CTG Galpão de... Logo após, pizzaria predileta. Na oportunidade, também será realizada a prestação de contas do ano 2018, sendo que tínhamos para o pedimos-nos com voto de estima e consideração. Atenciosamente, vereadora Maximira de Preguim Trevisan. Presidente.
Mensagem em casa da...
Que nesta época o amor, a fé e a esperança no seu coração. Feliz Páscoa. Ingrid, diretora da Casa.
Ofício para celebração ecumênica.
Excelentíssimo senhor, ao comentá-lo, vimos através deste convite para a celebração ecumênica da Páscoa na Praça Corneto Vicentino, quinta-feira, dia 18/4/2019, às 9 horas, aos municipais, estaduais e Sobradinho. Após a celebração, seguiremos em procissão em defesa da paz, até a Praça 13 de Dezembro. Sendo que, no momento, desde já agradecemos atenciosamente Ivan Solismar Trevisan, secretário municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto.
Convite para mobilização pela terceira pista da ERS 400.
Adolfo Brito. Mobilização pela terceira pista da ERS 400. Mobilização pela terceira... É de seu conhecimento que, junto à Associação dos Prefeitos de Região, Centro Serra e demais autoridades, lideranças e população, iniciamos uma mobilização intensa e forte no sentido de incluir a RS 400, tal de melhorias de conservação da RS 287. Para tanto, vimos solicitar o engajamento de todos os presidentes de Câmara, vereadores e aqueles que seu alcance e puderem ser contatados para que ajudem a divulgar e participar do movimento, propiciar a possibilidade de que se confirmados e atingidos os objetivos de que se propõe. S400 poderá contar com a manutenção e melhorias por 30 anos, além de receber a terceira pista junto aos aclives e declives. Precisamos aproveitar a oportunidade para convencer os setores competentes do governo do estado de que as obras da nossa rodovia são importantes e que haverá fluxo necessário para cobrir e garantir a viabilidade econômica do polo de concessão de rodovia 287, na qual estaria inclusa. Portanto, depende do esforço de todos. Então, reiteramos com o dito inicialmente, o pedido de apoio irrestrito a todos.
Ofício, um representante da equipe Karatê Shotokan.
Assunto, congratulações pelas... Senhor representante, venho por meio deste parabenizá-lo em nome da Câmara de Vereadores de Sobradinho pelo belíssimo trabalho realizado por crianças, jovens e adultos na modalidade Karatê. Recentemente, em 7 de abril, um grupo de 6 atletas da equipe de Karatê Shotokan obteve para várias medalhas. O atleta Bernardo Trevisan Saitenfus ganhou medalhas em comitê, luta e kata forma. Na categoria até Bruno Trevisan Saitenfusa em kata forma, na categoria até 6 anos. O Hélio Duarte Carnop ficou com bons resultados em kata e comitê na categoria de 9 a 10 anos. Stefano Puntel Gonçalves, mais uma medalha para o município em kata, na categoria de 10 a 12 anos, feminino. O atleta Jean-Lucas Saitenfus venceu a categoria e o sensei Gilberto Pedroso venceu em kata e trouxe o terceiro lugar em comitê na categoria faixa preta master. A equipe Chutokan ao nosso reconhecimento. Atenciosamente, Roberto Carlos Simão, presidente.
Vou pedir para o pessoal do Karatê que permaneça no local, que após a sessão nós faremos uma entrega de uma moção para vocês, ok? Ofício ao presidente do Atlético Esportivo Sobradinho.
Ao presidente do Atlético Esportivo Sobradinho, assunto congratulações pelo aniversário. O presidente veio por meio desse parabenizá-lo em nome da Câmara de Vereadores de Sobradinho pelo aniversário dos 78 anos do Atlético Esportivo Sobradinho, o clube antigo do estado do Rio Grande do Sul. Muito nos honra contar com a entidade para fomentar o esporte no município de Sobradinho, além de elevar o nome da nossa cidade do Brasil. Atenciosamente, Roberto Carlos Simão, presidente.
Também vou pedir para o pessoal do Atlético que permaneça após a sessão aí. Ofício ao patrão do CTG Galpão da Estância.
Assunto congratulações pelo aniversário. Senhor patrão, venho por parabenizá-lo em nome da Câmara de Vereadores de Sobradinho pelo aniversário do CTG Galpão da Estância. A homenagem se faz necessária em representatividade e expressão de sua entidade para o município, tendo em vista que esta carrega a base do movimento tradicional em suas raízes. Atenciosamente, Roberto Carlos Simão.
Pessoal do CTG também, permaneça aí, por favor. Da Igreja Assembleia de Deus.
Ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores do município de Sobradinho, senhor presidente Carlos Roberto Simão, o presente tem como finalidade solicitar o espaço do plenário e convidar o excelentíssimo senhor para participar conosco da reunião fraternal de pastores do Vale do Rio Pardo e Centro Serra da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Sobradinho. O evento acontecerá nos dias 27 de 2019 às 9 horas da manhã. Desde já agradecemos a sua atenção e esforço para atender nosso pedido e se fazer presente em nosso evento com sua presença. Pastor Edson Santos Martins e Everton Rodrigues, secretário.
Ofício 39.
Ofício 039/2019. Servir o senhor Adolfo José Brito, deputado estadual da Assembleia Legislativa. Senhor deputado, cumprimentar Vossa Senhoria na ocasião em que vimos por meio deste colocar à disposição para qualquer apoio necessário à construção da terceira pista na RS 400. Enquanto o presidente do Legislativo Municipal de Sobradinho, em nome de todos os demais parlamentares, destaco a necessidade desta obra, tendo em vista que a rodovia é considerada, sobretudo, para os visitantes da nossa região. Desde já agradecemos a costumeira atenção de Vossa Excelência. Cordiais saudações, vereador Roberto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Resposta ao pedido de informação do vereador Luiz Freitas.
Excelentíssima presidente, excelência, na oportunidade em atenção ao pedido de informação número 04, protocolado em 18 de março de 2019, que a administração municipal providenciou a recuperação do calçamento na rua Raimundo Zago, conforme levantamento fotográfico em anexo. Estritos ao exposto, renovamos a estima de consideração. Atenciosamente, Diego Batista da Silva, secretário de administração.
Resposta ao pedido de informação do vereador Valdino.
Excelentíssimo presidente, convidando Vossa Senhoria, na importância em que, em atenção ao pedido de informação número 6, protocolado em 2019, informamos que a administração municipal encaminhou ao Poder Legislativo o projeto de lei em anexo já aprovado, cujo texto visa dar maior idade à fiscalização dos terrenos considerados baldios no âmbito urbano. A legislação que regra na condição em que o Estado deveria deixar seus terrenos estava estipulada na Lei Municipal número 742, de 20/6/1976. Artigo 46. Os proprietários do terreno são obrigados a murá-los ou cercá-los dentro dos prazos e normas fixados na legislação específica, bem como mantê-los em perfeita limpeza, capinados e drenados. A infração do disposto nesse artigo acarretará a pena de multa de 1 a 5 salários mínimos. 8. Os proprietários de terrenos edificados ou não, localizados em logradouros que possuem meio fio, são obrigados a executar a pavimentação do passeio a seus imóveis dentro dos padrões estabelecidos pelo município e mantê-los em bom estado de conservação e limpeza. A infração do disposto nesse artigo acarretará a pena de 1 a 5 salários mínimos. O advento da nova lei municipal trará maior efetividade na limpeza dos terrenos baldios, tendo em vista que resguarde a administração municipal, tome providências quanto à execução do serviço, caso o proprietário, previamente notificado e autuado, não garantindo assim o direito de vizinhança. Escritos ao exposto, renovamos voto de estima e consideração atenciosamente. Diego Batista da Silva, secretário da Administração.
Antes de iniciarmos a ordem do dia, eu quero cumprimentar novamente a imprensa aqui, secretários, pessoal do Karatê, pessoal aí do CTG Galpão da Estância, pessoal do Atlético Esportivo Sobradinho, ex-secretária Tatiana, os ex-vereadores Alencar e Jorge, e dizer que como é vocês aqui na Câmara e que voltem sempre, sintam-se à vontade. Ordem do dia. Pedido de providência do vereador Roberto Carlos Siman.
Pedido de providência número 011. O vereador que subscreve as duas atribuições legais solicita a vossa senhoria que encaminhe para o seguinte pedido de providência. Que seja verificada a utilidade da boca de lobo construída na rua Vivaldino Stecker, no bairro Peões. Salário de abril de 2019, vereador Roberto Carlos Siman.
Indicação 06 do vereador Jefferson Matana.
O vereador que subscreve as legais, após ouvir o plenário e merecida aprovação, solicito que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo entre em contato com órgãos para que seja disponibilizada uma linha diária de ônibus entre Sobradinho e Cachoeira do Sul, ida e retorno. Justifica-se essa indicação em cidade de parte da população, sendo local para Cachoeira do Sul para tratamento médico e de estudantes que fazem faculdade na referida cidade. Sala de sessões, 15 de abril de 2019. Jefferson Matana.
Coloco a indicação 06 em discussão.
A palavra.
A palavra o vereador Jefferson Matana.
Senhor presidente, a indicação já justificativa, tá? Em parte já está aqui descrito. Devido e é sabido que quando fica um doente, uma pessoa fica acamada, que como Cachoeira do Sul é referência na área da saúde de Sobradinho, da nossa região Centro-Serra, e aí eles não têm, quem não tem carro, não tem, o ônibus, ele vai à Candelária, tem que trocar de ônibus para ir para Cachoeira. Nós não temos uma linha direta Sobradinho. Nós temos, não me falha a memória, sexta-feira à tarde, lá pelas 3 horas da tarde, sai um direto de Cachoeira para Sobradinho. Não tem. E aí, como Sobradinho é a região central aqui, a cidade centro do Segredo, Ibarama, viável, no meu entendimento, que se tivesse a linha, ia desafogar a Secretaria da Saúde, de todos, porque até então os mais, como se diria, que não têm condições, pede sempre para a Secretaria da Saúde para ir visitar o parente que está lá em Cachoeira, né? E aí se tivesse uma linha de ônibus de manhã, por exemplo, que saísse de Sobradinho, que daí contemplaria também os estudantes de Cachoeira do Sul, da faculdade que lá estão, aqui da nossa região, 20 para 6 da manhã saindo daqui, chegaria lá em torno de 7h30, voltaria de lá pelas 6 horas da tarde, 18 horas, 18h20, e daria tempo também, de segunda a sexta, os próprios estudantes não estão lá, pega e vem para cá, né? E por isso a indicação, senhor presidente. Muito obrigado.
Deixa eu ver se eu entendi. A tua preocupação é colocar uma linha regular de ônibus, quer dizer, pela Aviação União. Tá certo. Eu vou pedir então para a nossa diretora, o nosso jurídico aqui, providenciar um ofício para aviação dessa tua solicitação, e os vereadores que quiserem lá junto, vai ficar à disposição da secretaria, ok, Jefferson?
Perfeitamente, concordo plenamente.
Continua em discussão a indicação 06 do vereador Santana. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considero a indicação 06 do vereador Jefferson aprovada por unanimidade. Indicação 07 do vereador Roberto Siman.
O vereador escreve as atribuições legais, após ouvido o plenário e merecida aprovação, solicita que encaminhe o Poder Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo estuda a possibilidade de aumentar as essas pagas de R$ 30 para R$ 40 a hora a operadores de máquinas e caminhões no exercício de terceiros fora do horário de expediente normal. Sala de sessões, 15 de abril de 2019, vereador Roberto Carlos Siman.
Coloca a indicação 07 do vereador Roberto Siman. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considera a indicação 07 do vereador Roberto Siman aprovada por unanimidade. Indicação 08 do vereador Roberto Siman.
O vereador que subscreve as atribuições legais após o ouvido plenário e merecida aprovação solicita em caminho municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo, através do setor competente, solicite à empresa brasileira de Correios e Telégrafos para que seja implantado o serviço de entrega no bairro Quinca. Este é um requerimento dos moradores do loteamento Siman, conforme abaixo assinado, que segue em anexo. Sala de sessões, 15 de abril de 2019, vereador Roberto Carlos.
Coloca a indicação 08 do vereador Roberto Siman em discussão. Eu vou usar a palavra por um instante. Eu vou pedir também à diretora Luíse Hermes que faça também esse ofício para o Correio, pedindo essa solicitação dos moradores do bairro Quinca lá, que seja executado o serviço de correio de entrega das correspondências, e aqueles vereadores que desejarem assinar junto comigo, o ofício vai ficar na secretaria. Com discussão, a indicação 08, vereador Roberto Simão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Indicação 08, vereador Roberto Simão, aprovada por unanimidade. Indicação 09, do vereador Roberto Simão.
Subscreve as atribuições legais após ouvido plenário e merecida aprovação. Solicito que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação: que seja realizada a coleta de lixo duas vezes no bairro Quinca. Este é um pedido dos moradores do loteamento Simão, conforme a barra assinada, que segue em anexo. Sala de sessões, 15 de abril de 2019, vereador Roberto Carlos Simão.
Indicação 09, do vereador Roberto Simão, discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considero a indicação 09 aprovada por unanimidade. Indicação 10, do vereador Roberto Simão.
O vereador que subscreve nos atribui após ouvido plenário e merecida aprovação, solicita que encaminhe o Poder Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo estude a possibilidade de construção de uma pracinha e uma cadeira no bairro Quinca. Sala de sessões, 15 de abril de 2019, vereador Roberto Carlos Simão.
Coloco a indicação 10, do vereador Roberto Simão, em discussão. Eu vou usar a palavra novamente. Eu, alguns dias atrás, eu acho que até o ano passado, eu andei falando sobre as questões do recolhimento de IPTU e, no meu modo de ver, eu acho que a distribuição do recolhimento dos valores arrecadados com IPTU deveria ser investido uma percentagem naqueles próprios bairros. Ou seja, o que é arrecadado do Rio Branco, uma parte seria aplicada no próprio bairro Branco. Eu acho que seria justo para todas as comunidades, né? Que as comunidades carentes ficariam um tanto prejudicadas, mas essas comunidades têm outros recursos a fundo perdido que são aplicados pela prefeitura. A indicação 10 do vereador Roberto Simão continua a discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considera a 10 do vereador Roberto Simão aprovado por unanimidade. Votação em segundo turno da proposta à Lei Orgânica 01-2019.
Proposta de emenda à Lei Orgânica 01-2019, a redação do artigo 3º, capítulo da Lei Orgânica Municipal e da Outras Providências. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 3º, capítulo da Lei de Sobradinho, que passa a vigorar com a seguinte redação: a Câmara Municipal de Vereadores reúne-se independente de convocação no período de dia útil do mês de fevereiro de cada ano, para a abertura de sessão legislativa, funcionando ordinariamente até 31 de dezembro, esse ano de cada legislatura, quando a Câmara se reunirá em sessão solene de posse. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica entra na data de sua publicação. Sobradinho, 8 de março de 2019, vereador Roberto Carlos Simão, vereador Adão Carlos Weber e vereador Valdecir Bilha.
Coloco em discussão a emenda à Lei Orgânica 01-2019. Vou falar novamente. Essa emenda, pessoal, para quem está pegando hoje, é uma emenda que a gente teve a ideia e, juntamente com a mesa diretora, com o vereador Valdecir e o presidente Adão Weber, de transformar os dois meses que os vereadores tinham de recesso em um mês só. Ou seja, anteriormente, ou esse ano ainda, teve janeiro e fevereiro os vereadores parados, ou seja, não havia reuniões ordinárias na Câmara de Vereadores. Os vereadores sempre continuam trabalhando, para quem foi vereador. Então, com esse projeto, com essa emenda à Lei Orgânica, que já foi votada em primeiro turno e foi votada por unanimidade pelos vereadores, hoje nós estamos votando em segundo turno para que, a partir do ano que vem, nós tenhamos apenas um mês de todos os vereadores desta casa. Ou seja, o mês de janeiro será de recesso e o mês de fevereiro começaremos a trabalhar normalmente. Ou seja, eu acho muito justo. Continua a discussão a proposta de emenda 01-2019. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considero a emenda à Lei Orgânica 01/2019 aprovada por unanimidade. Projeto 34 do Poder Executivo com pareceres favoráveis.
Senhor Presidente, eu comentava a senhorinha que a mesma projeto de lei número 44 que institui e gratificava os membros da Comissão de Seleção e Comissão de Monitoramento, cujas atribuições são de analisar o edital de todos os chamamentos públicos, sua dispensa ou inegibilidade, acompanhar todas do chamamento público, processar e julgar o chamamento público, analisar os documentos, manifestar-se no decurso do chamamento público, sendo necessário bem como elaborar pareceres sobre todos os tipos de prestação de contas. A gratificação mensal no valor de R$ 400 será paga nos meses em que efetivado o trabalho mediante relatório, devendo ser reajustada na mesma data e nos mesmos índices forem reajustados os vencimentos dos servidores municipais. Contando com a aprovação do projeto, já agradecemos atenciosamente, Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte. Institui gratificação especial aos membros da Comissão de Seleção, Comissão de Monitoramento e Avaliação. Essa comissão, após analisar o projeto de lei número 44/2019, de iniciativa do Poder Executivo, constando que ele encontra-se dons da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, opina que, pela sua discussão e votação em plenário, com a recomendação ao Poder Executivo, que em projetos similares, este indique o impacto financeiro ao erário público. É o parecer, Sobradinho, 4 de abril de 2019, vereadora Marzan, Adão Carlos Weber, Noeli e Dalina Teichmann. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Essa comissão, após analisar o projeto de lei número 44, de iniciativa do Poder Executivo, constatando que ele encontra-se dentro dos padrões da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, opina pela discussão e votação em plenário. Sobradinho, 4 de abril, Valdecir Bilhan, presidente, vereador Éder Libreloto, relator e vereador Elemar Lázaro.
Coloco em 44 o Poder Executivo em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Projeto de lei 44 do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 61 do Poder Executivo, com pareceres favoráveis.
Senhor Presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 61, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito de orçamento 2019, lei municipal número 4.494, de 11 de 12 de 18, no valor de R$ 15.000, e renomeia a ação 1077. A abertura desse crédito suplementar possibilitará a contratação da empresa para a conclusão da quadra poliesportiva coberta no campo da aviação, transformando a quadra em ginásio de esporte. A transformação da quadra de ginásio de esporte possibilitará que a comunidade possa realizar seus eventos em um espaço que realiza o Festival de Frango Caipira e o Torneio Internacional de Boxe, além de outros eventos culturais, sociais e esportivos, que são frequentados por pessoas de toda a região do Estado e do exterior. Contando com a aprovação do referido projeto, desde já agradecemos cordialmente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte opina que o projeto pode ser discutido e votado em plenário. O parecer, Semília Periguinho Trevisan, presidente, Adão Carlos Weber, relator, Noeli Teichmann. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o PLEI número 61 pode ser discutido e votado em plenário. Ao parecer, sala de sessões, 11 de abril de 2019, vereador Valdecir Bilhan, presidente, vereador Éder Libreloto, relator e vereador Elemar Lázaro.
Coloco o projeto de lei 61 do Poder Executivo em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considero o projeto de lei 61 aprovado por unanimidade. Projeto de lei 62 com pareceres favoráveis.
Senhor Presidente, eu comentava a Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei número 62, que autoriza o Executivo Municipal a contratar em regime de emergência sem concurso público uma doméstica. Essa contratação visa suprir necessidade na IMEI Maria Vitória Poma para substituir servidor de maternidade. Para a contratação será utilizado o processo seletivo de cadastro de reserva realizado recentemente. Contando com a aprovação do projeto em regime de urgência, agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e Serviços Públicos e o de Transporte opina que o projeto é discutido e votado em plenário. É o parecer, 11 de abril de 2019, vereador Maximira Trevisan, presidente, vereador Adão Weber, relator, vereador Veradachman. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final também opina que o projeto de lei número 62 pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala de sessões, 11 de abril de 2019, Valdecir Bilhan, presidente, Éder Libreloto, relator e vereador Elemar Lázaro.
Coloco o projeto 62 em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considero o projeto de lei 60 aprovado por unanimidade. Projeto de lei 63 com pareceres favoráveis.
Presidente, eu comentava a senhoria, encaminhando o projeto de lei 63, que revoga a lei municipal 3.279, de 30 de dezembro de 2009, alterada pela lei municipal 918, de 17 de fevereiro de 2014, também revogada nesse ato, que dispõe sobre a concessão de uso oneroso de imóvel de propriedade do município de Osca. Essa solicitação se deve pela devolução espontânea por parte da concessionária do imóvel denominado quiosque, conforme documentação em anexo. Com a aprovação do projeto, desejo agradecemos atenciosamente o Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina que o projeto de lei número 63 pode ser discutido e votado em plenário. Ao parecer, Valdecir Bilhan, presidente, vereador Éder Liberoto, relator, e vereador Elemar Lazo.
Coloco o projeto de lei 63 em discussão.
Eu peço a palavra.
Uma palavra, vereadora Maximília Trevisan.
Só quero deixar passar uma tranquilidade tanto para as quanto para os interessados e a plateia em geral, que a gente fez uma consulta no IGAN sobre mandamos o projeto, o parecer veio dizendo que pelo exposto conclui-se que a viabilidade jurídica do projeto de lei número 64 de 2019 passa pela comprovação do atendimento aos requisitos contidos na Lei Municipal número 4.171, de 2015. Resta parabenizar aos investidores e que tudo dê certo. E por nossa, dependendo da nossa Câmara, está tudo conforme a lei e com certeza aprovado por unanimidade.
Continua a discussão, o projeto de lei número 63. Em votação, aqueles que não se manifestem, considero o projeto de lei número 63 aprovado por unanimidade. Projeto 34 com pareceres favoráveis.
Senhor presidente, senhoria, encaminhamos o projeto de lei de número 64, que autoriza o Poder Executivo a conceder o ITO com contrapartida antecipada do imóvel denominado quiosque, de propriedade do município, para a instalação da empresa Cafeteria 3/12, limitada, para exercer os serviços de cafeteria, bar, lancheria, restaurante, espaço cultural e outros que sejam afins. A empresa se propõe a investir no imóvel revitalizando o espaço, mantendo sua finalidade e a manutenção constante do local, além do oferecimento de uma gastronomia de ponta e atendimento. Em anexo, encaminhamos a documentação apresentada pela empresa, bem como a ata do CONDEM, onde a mesma foi representada seus membros. Contando com a aprovação do projeto, desejar agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, a emenda do projeto de lei autoriza o Poder Executivo a conceder o uso gratuito com contrapartida antecipada do imóvel denominado de propriedade do município para a instalação da empresa Cafeteria 3/12, para exercer o serviço de cafeteria, bar, lancheria, restaurante, espaço cultural e outros sejam afins. Então, após analisar o projeto de lei nº 64/2019, de iniciativa do Poder Executivo, e constando que ele encontra-se dentro da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, opina pela discussão e votação em plenário. É o parecer sobre a DIN 11 de abril de 2019. Vereador Valdecir Bir, vereador Éder Liberoto, relator, e vereador Elemar Lazo.
Coloco o projeto de lei 64, com parecer aves em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Manilho Libreloto.
Presidente, demais colegas aqui presentes, plateia, imprensa. Senhor presidente, saiu um boato na cidade contra a reforma do quiosque e essa concessão para o Fernando e para o Fabinho. Estou contra, em momento algum, qualquer investimento que venha a somar o desenvolvimento do município de São Paulo. O que me deixou com dúvida, senhor presidente, é a questão da concessão do quiosque sem licitação. Deixo aqui registrado o belo trabalho do assessor jurídico aqui da Câmara, Dr. Rogerinho, pelas consultas feitas junto ao IGAN, onde a Max citou o parecer, que é do projeto 64, e onde o município, o executivo, um projeto já destinado a esses jovens, não dando oportunidade a outros interessados. O projeto, conforme foi citado aqui pelos jovens, vem há tempo sendo debatido, apresentado no CONDEM, aprovado no CONDEM, e não dando oportunidade, o executivo não dando oportunidade para novos interessados a explorar o que passa. Tendo isso, uma contrapartida do município a esses dois jovens empreendedores, é a isenção de aluguel de 10 anos, podendo ser prorrogado por períodos de até 5 anos. Então, eu vejo hoje uma falta de consideração por parte do Executivo, não dando oportunidade para os interessados a esse investimento. É um investimento de R$200 mil que eles colocam aqui no projeto, no prédio, podendo chegar a R$400 mil que eles vão investir. Eles vão investir R$200 mil na reforma do prédio, embelezando a Praça 3 de Dezembro. E o restante é o que eles vão investir na empresa deles, onde eles vão precisar gastar para apresentar um trabalho de ponto no nosso quiosque. Então, podendo chegar a 15 anos, 180 meses sem pagar aluguel, uma empresa hoje em Sobradinho, no centro da cidade, eu acho que o Executivo poderia ter dado mais oportunidade, ter divulgado isso. Eu digo hoje que, no momento que divulgar, que o quiosque da Praça de Sobradinho, o ponto que é, colocando a concessão sem aluguel, poderíamos ter muito mais interessados. Como diz o secretário Barbosa, na rádio de Sobradinho, ele disse que, tendo outros, era somente apresentar um projeto igual ou melhor. Mas o projeto já veio direcionado para essa casa. Então, eu acho que o Executivo errou na parte de mandar um projeto direcionado já para essa casa, não dando para novos investidores aqui do nosso município, principalmente. E eu não sou contra o dos guri, bem pelo contrário. Desejo aos dois muita sorte, sucesso nesse projeto e que colhemos muitos frutos por essa concessão do quiosque. Só que eu vejo uma falta de respeito com os outros empresários do nosso município, não dando oportunidade de entrar numa licitação. Então, seria isso, presidente.
Projeto de lei 64, continua em discussão.
Eu peço a palavra.
Uma palavra, vereadora Maximira.
Com todo respeito ao colega, acho que a gente vive numa democracia e eu tenho toda a liberdade para expressar o que ele sempre pensa. Eu quero dizer que não são eles os privilegiados, mas somos nós, a comunidade Sobradinho, que tem a sorte, a felicidade de ter duas pessoas ou mais interessadas em ver o desenvolvimento sobre. Hoje, o PPP, que é parceria público-privada, é uma das fórmulas para desenvolver os e as comunidades de última geração. É ali que a gente encontra o verdadeiro desenvolvimento, parcerias. A gente falava das cooperativas. Hoje, nós falamos no PPP, tá? E assim, não é eles que não tenha diálogo para essas outras pessoas. O Executivo e esta Câmara têm aprovado tudo uma do desenvolvimento do município. Tanto é que aprovamos a cedência do Castelão, sem pensar em outra entidade, direcionamos direto à associação. Nós passamos para os aposentados e pensionistas o Gramado, lá, a antiga escola do Gramado, licitação. Passamos, né, com tranquilidade, confiando neles. Também tivemos tivemos o Fogolar, que também cedemos esse espaço na associação, porque temos que confiar no povo que tem as melhores intenções, mas também nunca deixamos de ouvir outras propostas e continua em aberto. Se existem outras pessoas interessadas, conversem com o Executivo, demonstram aquilo que em outras modalidades, que também vai ser aprovado. Esse espaço de diálogo. E também teve um tempo, né? Teve um tempo, foi para a rádio, foi colocado na casa há dias, e ninguém fugiu de dialogar com esses interessados.
Permite uma parte?
Posso conceder.
Foi realmente divulgado. Não apareceu ninguém. Então, obviamente, nós vamos perder quem quer aplicar.
Tem que ter muito dinheiro para fazer, esses dois empreendedores vão fazer. E essa coragem merece a nossa confiança. Nós vamos desenvolver no momento que nós confiarmos, a dar o nosso voto de confiança. E como eu sempre digo, nós, vereadores, não temos poder para nada, não é o nosso canetaço que vai decidir. Mas tudo aquilo que envolve o desenvolvimento do município, nós levar. Nosso espaço é pequeno, então nós temos que aproveitar ele. E quero dizer, sempre digo, se eu não fazer algo e alguém sabe, se eu não tenho condições e alguém tem, a minha situação colocará apoiando essas pessoas. As pessoas estudaram, estão confiantes no futuro e, se depender de mim, estarei sempre apoiando tudo que vem de bom para essa Câmara. Tá? Então, eu só quis esclarecer. A parte de não se tem mais, né? Temos os pareceres dos melhores nós. E parabéns ao Executivo que acredita nesses vários espaços, que eu nem citei todos, porque achei que também já deu na mídia a quantidade de confiança e de espaço que deu ao povo de Sobradinho que chegou aqui. Muito obrigada.
Projeto de lei 64 continua em discussão.
Eu peço palavra.
Estou
de ordem.
Lázaro.
Eu não discordo em parte com o colega, porque que devia dar oportunidade para outros empresários. Por que que esses empresários, então, outros, não se manifestaram antes? Agora que sois, que querem mudar Sobradinho, querem fazer alguma coisa na área de turismo, um ponto de encontro, uma coisa bonita para o centro, tem outros. Por que que não se manifestaram antes? E outra coisa, o investimento que estão fazendo lá, já estão pagando adiantado o aluguel para o município. Porque esse bem de 200 mil, 400 mil vai ficar ali, é o patrimônio do município. Se o município vai investir 400 e vai alugar, quantos anos vai levar para retornar esses 400 mil para os cofres do município? Assim o patrimônio já vai ficar. Eu entendo assim. E parabéns para esses dois empresários que tiveram a ideia de fazer uma coisa para o nosso Sobradinho aí. Obrigado.
Projeto de lei 64, continua a discussão.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, Valdecir Bilian.
Quero comentar, presidente, os colegas vereadores, a imprensa, todos os presentes. Também quero deixar registrado o meu comentário, parabenizar o Fabinho e Fernando, pela coragem, né, e se preparam que vocês vão ter bastante dor de cabeça, que o quiosque precisa de muita manutenção. Eu acompanhei as gurias durante vários anos. Mas tem que registrar aqui, Júlio, durante os 4 meses de reforma eu vou almoçar onde? Só vai, né? Quero deixar registrado e parabenizar vocês aí, que eu sou freguês assíduo do quiosque, praticamente todo domingo eu almoço com a família lá. Desde que vejo com carinho que as gurias que estão trabalhando de garçonete lá, que você possa manter esse quadro de funcionários, que são gurias bem queridas. Que tem...
Projeto de lei 64 continua em discussão. Eu vou por um instante. Primeiramente, eu quero cumprimentar os dois empresários pela coragem, pela ação e pelo foco do projeto. E como presidente dessa, agora são 18 horas e 45 minutos, se houver na plateia ou o Maninho Libreloto, vereador, indicar alguém que tenha as mesmas propostas que esses empresários, você fica à vontade, Maninho. O senhor peça a palavra, o nome da pessoa, eu dou 30 minutos para ela vir aqui apresentar o projeto e eu não colocarei o projeto em votação hoje. Fácil a gente vir aqui e jogar a palavra ao vento. A gente tem que ter coragem, tem que ter determinação e tem que ter um segmento de linha. E quando você tem a coragem, iguais esses dois empresários em Sobradinho, a gente tem que dar a mão palmatória. A gente tem que olhar de todas as formas. Aqui nesta Câmara de Vereadores, vocês podem ter certeza que enquanto eu estiver presidente, vocês terão o meu apoio e com certeza o apoio da maioria dos vereadores desta casa. Eu como presidente desta casa, o que eu posso desejar a vocês, e tenho certeza que esse projeto será votado pela maioria favorável, o que eu posso desejar é felicidades, é prosperidade, e que tragam tudo aquilo que Sobradinho realmente merece, que é o sucesso, que é a determinação de empresários, assim como nós vamos exigir em bem pouco tempo de outras empresas, de outras cidades que têm terrenos em Sobradinho, e nós vamos exigir uma determinação semelhante à de vocês, que dê prazo de início e que dê prazo para o fim. Repito mais uma vez, um terreno em Sobradinho, nós vamos dar prazo para início e prazo para o fim. Nós não vamos admitir, enquanto eu estiver aqui, Maximiliano, Cília, Adão, Elemar e Companhia Limitada, nós não vamos admitir que faculdades venham a Sobradinho demarcar área, demarcar território. Nós queremos que ajam exatamente como vocês, com determinação, e temos o dia do início e o dia do fim. De onde vir e para onde que nós vamos. Tá certo? Parabéns, vez, e continua em discussão o projeto de lei número 64. Com a palavra, o vereador Jefferson Matana.
Senhor presidente, eu quero deixar aqui até a parte qual o colega Maninho falou. Não entendi que ele disse que ia votar ao contrário o projeto. Eu entendi da forma que ele achou o meio que veio no entendimento dele, o qual respeito, que é uma casa democrática, né? Não abrindo, de certa forma, a mais pessoas. Não entendi que ele disse que vai votar ao contrário o projeto. Até porque, no meu pronunciamento semana passada sobre esse projeto, eu disse que o projeto cabe a nós, vereadores, provar ou não, né? Da forma que ele tinha. Eu sim abro meu voto a favor dessa, tanto o 63, como já foi dado, unânime, e agora o 64, porque conversei com a antiga locatária, conversei agora com os futuros, né? Tenho a posição do meu voto. Eu entendi no pronunciamento do colega Maninho, da forma posta o projeto nessa casa, que não é adequado, né? Mas para o crescimento de Sobradinho, que nem eu disse para os guris, estamos aí para isso. E entendi que o projeto é viável e por isso meu voto vai ser a favor também.
Vai ser unânime.
E temos que lembrar todos que o plenário sempre será absoluto. Projeto de lei número 64 continua em discussão. Em votação, que não concordarem, manifestem. Considero o projeto de lei 64 aprovado por unanimidade. Cumprimentar o seu destro, Dona Maria, que chegaram agora. Espaço de 5 minutos para os vereadores fazerem uso da palavra.
Eu peço a palavra, senhor.
Vereador Valdecir Billion.
Boa noite, presidente. A todos os presentes. Quero registrar aqui na tribuna, então, sucesso, Fernando e o Fabinho, nessa nova etapa de suas vidas. Mas eu quero usar a tribuna hoje, presidente, para registrar minha indignação com certos setores públicos. Fui procurado por produtores rurais que por 3, 4, 5 anos trataram os peixes para comerciar a Semana Santa. E em Sobradinho não pode. É uma fiasqueira o incentivo que setores dão para produtores. Aí vem a Anvisa, vem setores competentes do Estado, da União, para diversificabilidade dentro da propriedade. E Sobradinho, no Rio do Tique tem Fast Park na praça. E Sobradinho, se pegarem alguém trazendo um pão caseiro para a cidade, para um filho, o produtor, o fiscalização pegar, prende. Se pegar uma galinha da colônia, prende. Se pegar um mercadinho pequeno do bairro, prende. Sobradinho é diferente. Aí eu peço, cadê as pessoas para ver com bons olhos essas classes que hoje estão trabalhando clandestinamente, tem que estar fugindo da receita da Polícia Federal, porque não pode trazer para a cidade, para os seus filhos, um produto que tenha selo de procedência, que não tem o CNPJ, que é isso que o governo quer. Então fica a minha indignação de não ter um setor competente, que eu digo aqui seria cultura, que fizesse um projeto na Semana Santa para incentivar o pequeno produtor que tem o seu açude, o seu peixe, para aumentar a sua renda, principalmente. Obrigado, presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos.
O espaço continua à disposição. A palavra é o vereador Elemar Lázari.
Presidente, demais colegas, a imprensa, secretário e essa maravilhosa plateia que se faz presente. Hoje eu quero fazer um relato da comunidade de Linha Cariginho. É um relato esse, às vezes o colega vereador aí falou das agroindústrias, tem que cobrou do executivo agroindústria. E a Linha Cariginho é uma das destaques das agroindústrias que tem lá. Por exemplo, agroindústria de massas, seu Linho, tem uma fábrica de carvão, que está indo muito bem, até ele parou com o fumo, o pai dele está com leite e ele está fazendo até o carvão que é consumido lá no balneário, eu pego dele, uma carvoaria. E também é uma agroindústria. Mas um granjeiro do Sr. Ivonir Ruber, isso faz 30 anos que ele faz a feira do produtor. E tem a agroindústria do meu irmão que está praticamente a casa pronta, galinha caipira de ovos. O galpão está pronto, ele vai criar mais, já encomendou mais linha. Então vai começar pequeno, tudo se começa pequeno. Tudo se começa pequeno, agroindústria de ovos. Então, são 5 agroindústrias e tem mais. As carrocerias Cariginho, uma das maiores carrocerias do Rio Grande do Sul, que faz melhor carroceria Centro-Serra e no Rio Grande do Sul. Pode ter certeza disso, que eu sou vizinho lá. Então, eu entendo que está faltando agroindústria ainda, que está caindo de maduro. Aí muitos perguntam, por que tu não entra na agroindústria, então, numa queijaria? O que está faltando? Tem que ter alguém interessado em fazer uma queijaria. Só que eu já não posso, porque a mão de obra, eu tenho loja e tenho umas vacas de leite e o balneário. É outro ponto. Ah, e mais o balneário, né? Mais um ponto também, né? Então, quando já dá mais de linha Cariginho. Então, saindo da monocultura do fumo, esses. A maioria. O meu irmão e eu plantava 50 mil pés de fumo. Eu não planto mais há 3 anos. O meu irmão já vai plantar só 50 mil. Porque vai ter agroindústria e tem porco e galinha. Então, eu entendo que a linha Cariginho está no caminho certo. Só que tem, né? E com o apoio do executivo, né? Os acessos, propriedade, uma estrada, um bom acesso. É isso que é importante. Então, eu acho que... E outra coisa também que eu quero dizer, a linha Cariginho participou aí da Juventude Rural e da onde você... Quero parabenizar também a comunidade por ter ficado em primeiro lugar na juventude e nas trabalhadoras rurais. É dizer, meu, muito obrigado.
Continua à disposição o espaço para os vereadores.
Essa palavra, senhor
presidente. A palavra, vereador Luiz Freitas.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. É um prazer estar aqui conversando com você. Eu quero parabenizar o Poder Executivo por ter atendido ao meu sobre o calçamento da descida da picadeira. Demorou algum tempo, mas a obra foi feita, o que deixa os cidadãos daquela rua muito felizes e ficou bom para os pedestres. Então, parabéns ao prefeito Maninho por ter atendido esse pedido. Também tenho que pedir, senhor presidente, mobilização para a RS-400 pela terceira pista, onde é uma ideia dos progressistas, uma ideia do deputado Brito, porém a mobilização precisa ser alta. A ideia do gabinete do deputado Brito é colocar de 10 a 15 centavos no que vai existir em Candelária, a mais na cobrança, e que esse dinheiro seja usado na reforma da nossa pista durante os próximos 30 anos. Então, é uma ideia interessante, uma ideia bacana, e ele pede mobilização regional. Então, a gente pede aos partidos políticos que enviam um e-mail para o governo Eduardo Leite, que os presidentes, patrão do CTG que está aqui hoje, que mande um e-mail para lá, Dona Maria, que também é presidente da entidade. A gente pede mobilização, que essa mobilização seja regional e que essa ideia prospere. Senhor Lemar, a indústria de queijo, onde eu defendo aqui há vários anos, já faz 2 anos, eu tenho conversado com alunos da Unisc, senhor Lemar. Estão realizando um trabalho de viabilidade econômica de uma agroindústria de queijo aqui em Sobradinho. Esse projeto está bem encaminhado. Quando esses números estiverem prontos, nós vamos apresentar para a Emater, sendo que já existe produtores da linha quinta. em começar a produzir queijo na nossa cidade. Também tenho que parabenizar os de Sobradinho, que realizaram uma ótima limpeza, um ótimo encontro rural, onde foi interessante participar. E uma pergunta que eu venho tentando responder há algum tempo é: o que que o poder público, nós como agentes públicos, estamos fazendo para o nosso município? E tento achar respostas e não quero, secretário Barbosa, que o senhor escute isso como uma crítica. É uma ideia minha e eu espero que o senhor leve para frente. Não é crítica, por favor, porque aqui não é tudo que a gente fala é levado para o lado político ruim. Mas Sobradinho precisa urgentemente de um novo distrito industrial. Vamos buscar verba para viabilizar isso, a fim de que se instalem novas indústrias na cidade. Nós precisamos de um valor empresarial urgente para que possamos fomentar as micro e pequenas indústrias, a fim de que elas gerem emprego e renda. Nós temos que promover o empreendedorismo entre os jovens e a criação de um polo tecnológico, e que esse polo tecnológico consiga fazer com que o nosso jovem não vá, que ele tenha a oportunidade de expressar o que ele aprende na tecnologia aqui dentro do município, criando talvez um app para sua farmácia, para que possa, que o cliente possa comprar em casa e ser recebido o seu produto. Então nós só vamos ter esse tipo de tecnologia aqui na cidade no momento que construímos um polo tecnológico. Então precisamos buscar emendas parlamentares nesse sentido, secretário Barbosa. E essa é a minha luta aqui. E também gostaria muito de um projeto que fomente as pequenas indústrias aqui da cidade. Porque assim, pessoal, nós vamos desenvolver o nosso município de dentro para fora, que é o que está acontecendo com o Fabinho e com o Fernando Maia. Eles vão conseguir desenvolver uma empresa grande aqui em Sobradinho, uma empresa nossa, uma empresa que tenha coragem, que eles persistam nisso e que essa empresa prospere. Porque isso é Sobradinho, é acreditar na nossa gente, acreditar em Cial. Vamos parar um pouco de querer trazer empresas grandes de fora. Vamos acreditar nas nossas pessoas, investir pequeno, seu Elemar. O município cresça e cresça com consistência. Então, muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Que todos tenham uma boa. Papai do Céu continue nos iluminando.
A palavra continua à disposição. A palavra, vereador Jefferson Matano.
Boa noite, presidente, colega, plateia que você faz presente. Sobre as águas e indústrias, Freitas, eu tenho para dizer para ti que o governo passado trabalhou bastante através da Secretaria Rural, o qual o PSB tinha, e onde não tem um número exato, mas foi inúmeras agroindústrias formadas nessa época. Sobre a 400, eu quero deixar claro que estou indo para Porto Alegre, se tiver algum que quiser fazer parte, nessa possível terceira via, que fique já, quero deixar e pedir para o secretário Stedley, que é da Secretaria de Obras, estou agendando uma visita lá, para que se colocado definitivamente as áreas de escape que a gente está tentando para solucionar o caminhão nessa serra nossa que chega em Sobradinho e aquela lá de Candelária que quando você vê, você perde vidas. E se nós mexermos na terceira via, com certeza vai dar para dar um cavocado lá e colocar brita ou areia para segurar esses caminhões desgovernados, problemas mecânicos quase sempre. E dizer, senhor presidente, muito da forma da minha indicação até que o senhor se propôs a demais colegas se quiserem assinar esse nosso requerimento para, eu acredito nisso porque isso vai desafogar a Secretaria de Saúde da nossa região só de Sobradinho, mas porque muitos motoristas é sabido disso, que não tem condições de pegar um carro e descer a Santa Cruz, a Porto Alegre, nem se fala a Cachoeira, que o trânsito é menor. Eles têm medo. Agora, num ônibus, eles entrariam sem problema nenhum e desceriam lá na rodoviária. E, da mesma forma, à tardinha, eles pegariam o ônibus de volta e vinham para Sobradinho. Então, eu acredito muito que o Executivo vai procurar, até então, a aviação, né, Santa Cruz, para que seja disponibilizado, sim, esse horário
diário de manhã a ir da cachoeira direto e voltando à tarde, né? E deixar aqui os parabéns, né, aos que vão tocar o novo quiosque, dizer sucesso para vocês. E se tiver mais alguém que posto a investir para o crescimento de Sobradinho, pode contar comigo, com meu voto, que estarei aí. Desde que o projeto seja dentro da lei, estou sempre votando a favor. Muito obrigado, uma ótima semana a todos.
O espaço de 5 minutos continua à disposição. Eu vou usar a palavra e passo os trabalhos para o meu vice, Adão Weber.
Assumo os trabalhos e passo a palavra aqui.
Quero cumprimentar a todos novamente, a imprensa, nossos secretários, nossos empresários, pessoal do CTG, do Karatê, CIS, pessoal do Atlético Esportivo Sobradinho, meus colegas vereadores. Quero dizer de alegria de hoje participar como presidente e como votante nesse tão importante projeto que é dessa nova cedência do nosso quiosque da praça. Que vocês obtenham muito sucesso, muita tarde e que suas cabeças não param por aí e continuam evoluindo. Também quero cumprimentar a comunidade Linha Hubert pelo belíssimo evento no domingo. A comunidade Santo Expedito também fez um grande evento no domingo. O CTG Galpão da Estância, um belíssimo jantar oferecido no sábado à noite. Ao Esportivo Sobradinho pelos 78 anos, o pessoal do Karatê, que muito bem tem nos representado em todo o Rio Grande do Sul, em todo esse Brasilzão, e também o pessoal das Olimpíadas Rural, que fizeram um belíssimo evento em 2 finais, abrilhantando ainda mais os eventos da nossa cidade. Com referência à duplicação da RS, quero dizer aos senhores presentes que se procurarem uma pessoa mais otimista que eu, não vão achar. Podem achar um igual a eu, meu colega Cili. Mas essa conversa, para mim, não me serve. Nós estamos num estado absolutamente falido, sem recursos financeiros, e nós vamos falar em duplicação na nossa ERS 4, pelo meu amigo, meu camarada, deputado Adolfo Brito. Adolfo Brito, o senhor tem muito contigo e ficará sabendo desse meu pronunciamento, mas eu não acredito nesse teu discurso. E vou dar um conselho para o senhor, tenho certeza que isso chegará até os seus ouvidos amanhã. Nosso estado precisa, deputado Adolfo Brito, é par com essas instituições, com essas estatais, com o Banrisul, com o Corsan, com o CE, com poucas estatais que sugam todas as energias que os senhores trabalham e que caem na mão dessas estatais, na mão de diretores, na mão de políticos que investem muito mal o nosso dinheiro. É isso o meu recado ao deputado que está fazendo frente à duplicação da RS 400 e também quase 30 anos aparecer com essa ideia. Mas respeito, mas não acredito. Olha que eu sou otimista. E quero parabenizar as pessoas que estiveram aqui hoje. Quero convidá-los para vir sempre na Câmara de Vereadores, vir aqui tomar um café com a gente, trocar ideia, trazer as suas reivindicações, ter as suas ideias, trazer os seus planejamentos. Nós estamos de portas abertas. A partir da semana que vem, da UNA, estaremos promovendo o café com o presidente, que será um café comigo, com a minha equipe aqui da Câmara de Vereadores, e debateremos com a Cassis, com o Cindy Lojas, com os empresários, com as entidades, com os times de futebol, com as lideranças das comunidades, debateremos os anseios e os desejos e os projetos de nossa cidade. E um governo se faz com debate, com escuta e com, principalmente, com a amizade com seus munícipes. É dessa forma que eu vejo uma cidade prosperar, é dessa forma que eu vejo um governo absolutamente certo. Uma boa noite a todos e sejam todos bem-vindos novamente.
Devolvo os trabalhos ao vereador Tuque.
Recebo os trabalhos do meu vice Adão, assumo novamente a presidência e continuo à disposição o espaço de 5 minutos.
Eu peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora. Vamos pelo mais velho primeiro, preto. Com a palavra, o vereador Adão Weber. Fala, Adão.
Peço permissão para falar daqui mesmo, senhor presidente. Só parabenizar a essa juventude que está assumindo um projeto muito importante para nós e dizer à comunidade de que nós também devemos ajudá-los, porque não adianta nós querermos, eles vão dar um jeito e vão fazer funcionar. Não, precisam de nós. Se nós não apoiarmos, com certeza o projeto funciona. É isso. Parabéns a você.
Continua a exposição, espaço 5 minutos. Com a palavra a vereadora Noeli Tasco.
Boa noite, presidente, colegas, plateia, presente, ao secretário Barbosa, que está sempre aí com a gente, e também à imprensa. Eu ocupo a tribuna somente novamente para parabenizar os meninos pela coragem, que eu acredito que vai ser o cartão postal de Sobradinho, e falar que amanhã eu vou estar acompanhando o prefeito e o vice-prefeito a Porto Alegre, uma audiência com o secretário da Agricultura, onde mandas do nosso interior, e que agora temos portas abertas, que o Covatti Filho já fez na nossa região, inclusive também a obra que estava parada há mais de ano na Veracruz, hoje recomposto de saúde, a UBS começou de novo a ser construída para terminar, falta em torno de 100% da obra, e eu acredito que agora a empresa que ganhou licitação vai concluir a obra. Então, assim, eu te tranquilizar um pouco, hoje temos as portas novamente abertas na agricultura, né? E sempre que precisar dele, ele mandou por mim para dizer que ele está à disposição no que for possível na secretaria dele. Obrigado e bom a todos.
Passo 5 minutos, continua a exposição. Com a palavra, a vereadora Maximila. Cinco minutos.
Uma boa noite a todos. Eu vou ocupar essa tribuna bem rápido, só porque é muito importante mesmo, tá? Uma plateia maravilhosa, honrosa, e que bom sempre tivesse pessoas dessa qualificação aqui com a gente. Eu quero aproveitar e avisar o Cláudio lá do CTG. E quinta-feira a gente vai fazer troca de diretoria da CVCR e a gente marcamos lá. Segundo ano que eu estou à frente, está na hora de entregar. Então, as 10 câmaras da região estarão presentes lá e vamos apreciar a pizza da predileta. Eu quero dizer, Maninho Freitas, que a reforma é que o sonho de todo mundo, mas isso do pedágio não vai ser bem-vindo. E ninguém quer saber de aumentar mais nada para pagar além de ambos. Maninho pioneiro, colega, a tua voz é a voz de alguém. Quando a gente representa de vereadores, nós somos 9. Nós representamos a voz 100% de Sobradinho. E a gente traz e fala alguma percentagem da população. E democraticamente aceitamos que nem todo mundo pensa igual, né? Sim, nós somos soldadinhos, todo mundo igualzinho, todo mundo se vestiria igual. Temos que aceitar as ideias e um bom representante do povo representa uma percentagem, acha. Então, a Câmara também está de parabéns por ter essa democracia. Vereador Cili, não estamos conseguindo essa tua luta aí. A voz do vereador está sem prioridade em função das... Faz horas que a gente vem falando, a rádio dando força, e não conseguimos pegar esses agentes da saúde e trazer para ouvir o que a gente tem para dizer. E a gente precisa conversar com eles. A gente, o ano passado, forçou e veio junto e não conseguimos conversar com os engenheiros da época, não conseguimos pegar os... Nós precisamos ter essa voz
do vereador nem sempre ou muito pouco tem prioridade. Se ouvissem a Câmara, de repente, as coisas dariam mais certo. Quanto ao Jairo estando presente, eu coloquei também que o teu hotel foi um desafio. Era uma novidade, né? E eu acho que hoje um desafio conquistado. Falei para os empreendedores novos que seria para sim ter a coragem de investir no diferente. Então, tudo vai dar certo. Eu ia fazer um agradecimento à Júlia, que tudo que a gente consegue, alguém fez até aqui, que bom. Que nem a gente está nessa casa, está nessa câmara, porque você até aqui. E aqui, daqui para frente, a gente continua, né? Isso é bom. Mas só existe o hoje porque existiu um ontem. Então, ela conseguiu ficar até hoje, então ela tem a nossa gratidão. Gostaria de lembrar aos empreendedores que estão guardando ou que não gostaram muito da ideia, que tem o restaurante da Feijão pronto para ser também adotado, né? Que é pronto não, isso são palavras minhas de ideias, mas que tem vários setores precisando ser investidos. E que um temos que me ocorreu é que a Feijão tem um restaurante lá que também pode ser explorado. Eu quero dizer que o vereador falou pouco e é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho necessário, que eu preciso divulgar e que eu não gosto muito da forma que divulga aqui na prefeitura as vagas de trabalho. Nós temos um processo de edital com escolha tutelar, conselho tutelar andando. Tem o edital, tem vagas para isso, são empregos. Nós temos andando a seleção também de um cuidador de abrigo institucional, de cadastro reserva. Nós temos professor de ensino fundamental e também temos para de língua portuguesa. Temos um facilitador de oficinas. Nós temos, esses são empregos que é pouco. Eu coloco no meu Face, mas ele... Então, eu gostaria se os colegas colocassem, também compartilhassem. É algo interessante para as pessoas. E isso é importante, vereador Maninho. É o nosso trabalho, é pouco. Que aprova esses empregos, essas oportunidades de trabalho, e elas mudam a vida das pessoas. Eu tento fazer o máximo, eu não vou só num. É divulgado aqui dentro da prefeitura. E lá dentro da página, no site. Mas o povo não tem custo em página nem em site, para que seja mais divulgado. São empregos, são muito interessantes. O que eu mais trouxe, que eu vim conversar, minha parte eu fiz ali durante a sessão, é essas oportunidades de trabalho. Nós precisamos divulgar, e é isso que a gente pode fazer. Muita coisa não dá, mas o pouco que a gente faz ajuda muito. O último processo seletivo de doméstica costumava vir 3, 4. Eu tenho postado no meu Face, teve 65. E já teve 5 delas andando. E às vezes as pessoas dizem lá na prefeitura, é sempre os mesmos. É sempre os mesmos que não se divulga os trabalhos que se tem. Então, assim, ó, vamos divulgar, de repente, além da notícia do Ivânio, que é um horário nobre que está, e eu acho que a Gazeta... Mas, trabalhos. Obrigada, tudo bem. Tá? Estava controlando.
Continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra no vereador Éder Librelotto.
Boa noite novamente a quem não estava aqui anteriormente. Eu quero usar essa tribuna hoje, dando os parabéns às entidades aqui, ao Atlético Esportivo, parabéns pelos 78 anos, ao Karatê, que o Beto já foi embora, que não está mais aí, e ao Galpão da Estância, quero parabenizar o patrão Cláudio, sua esposa Eunice, pelo belo jantar, não me fiz ao jantar, mas o Cláudio entende também o serviço da gente. Quero desejar ao senhor muito sucesso esse ano, que toca esse CTG, e onde veio conduzindo um belo trabalho, juntamente com a na parte artística, juntamente com o Christian na campeira, e essas prendas que representam o nosso CTG. Parabéns ao senhor e a toda a sua equipe. Quero também desejar parabéns ao Fabinho e ao Fernando, onde esses comentários que surgiu na cidade, onde era contrário. Conforme eu expliquei, eu não sou contrário ao desenvolvimento do nosso município. Só que eu acho que tem outras pessoas que poderiam participar de explorar o nosso quiosque da praça. Abrindo uma licitação, apresentando um projeto igual
ou melhor, né, mas onde seria justo para todos nós comerciantes. E, mas eu desejo a vocês sucesso, estou à disposição de vocês que precisar e que se torne um cartão o nosso quiosque aqui de Sobradinho. Seria isso, uma boa semana a todos, muito obrigado, senhor presidente.
Todo mundo falou. Eu vou chamar o pessoal do CTG Galpão Distância para vir te receber a. Pequena homenagem, tá, pessoal? Ao patrão do CTG Galpão da Estância. Ah, não encerrei a sessão ainda, senhor Matana, vereador. Não encerrei a sessão ainda, por gentileza. Assunto. Congratulações pelo aniversário. Senhor patrão, venho por meio dessa parabenizá-lo, em nome da Dores do Sobradinho, pelo aniversário de 65 anos do CTG Galpão da Estância. Esta homenagem se faz necessária em da representatividade e expressão da entidade para o seu município, tendo em vista que essa carrega a base do movimento nacionalista gaúcho em suas raízes. Nosso reconhecimento pelo aniversário do CTG Galpão da Estância. Atenciosamente, vereador Roberto Simão, presidente. Quero chamar os presidentes do Atlético, o Jairo Hermes e o Ivonil Garrincha Carniel. Massa a gentileza. Faltou o Kleber, né? Ofício Circular 01/2019 da Câmara Municipal de Sobradinho. Sobradinho, de abril de 2019. Aos presidentes do Atlético Esportivo Sobradinho. Assunto: congratulações pelo aniversário. Senhores presidentes, venho por meio deste parabenizar a Câmara de Vereadores do Sobradinho pelo aniversário de 78 anos do Atlético Esportivo Sobradinho. O clube mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, e por isso nosso reconhecimento pela representatividade desta agremiação para o Sobradinho. Atenciosamente, vereador Roberto Carlos Simão, presidente. Vereadores que ocupam em seus lugares novamente, e antes de encerrar a sessão, foi pedida a palavra pelo empresário, o o Marion, que quer fazer uso da palavra. 5 minutos para o senhor, ok?
Aos vereadores, presidente da Câmara, gostaria de agradecer os que fizeram a palavra a favor da nossa empresa e a votação de todos, unanimidade, que todos foram a favor. Agradecer a presença deste público aqui, das entidades, dos empresários, dos nossos cidadãos. Eu gostaria de colocações que eu acho que são muito pertinentes, sobre vai responder até um pouquinho das dúvidas colocadas pelo doutor Éder Liberlotto Maninho, né? Esse projeto ele surgiu no meados do carnaval, né, muito recente, essa ideia eu e o Fernando, conversando, após ter conversado com o atual concessor, que reclamou que não teria mais condições para seguir muito tempo, né, estava se queixando, a gente viu a dificuldade deles, e a gente surgiu essa ideia. Ficamos para nós, porque é nosso interesse, não tenho que divulgar o que é interesse, né, abrir para os outros, como qualquer pessoa faria, e desenvolvemos o projeto. E faz em torno de 15 dias, 20 dias, sentado no CONDEM e posteriormente na Câmara de Vereadores. Então, essa velocidade cedeu a velocidade do projeto também, a eficiência da elaboração dele, a eficiência do estudo dele. E o momento que foi ao CONDEM se tornou público. Para cá, a gente tem quase 30 dias aí de tempo hábil, né? Gostaria de colocar também que ao falar no aluguel, bate muito em torno do aluguel. Se fosse para mim fazer isso no empreendimento próprio meu, sem pensar em um objetivo, eu pensaria duas vezes, porque o valor colocado em reforma, por exemplo, esses 200 mil em reforma, se não dá esse valor financeiramente, ele se torna 321 mil só na atualização juros, nominal de juros. Que, né, nem vamos falar em juros reais, em juros nominais, que seria a atualização desse capital em 10 anos, tá, devido à depreciação do valor. Se eu tivesse aplicado em uma instituição financeira, eu poderia chegar nesse valor em 10 anos. Se torna 321 esses 200. A gente até pensa que esses 200 pode até passar devido a alguns contratempos que pode surgir ali na reforma. Gostaria de colocar também que a nossa empresa foi constituída agora. Ela vai, com certeza, sim, a gente vai ter pessoas empregadas aí. A gente não pode dizer exatamente quanto, mas não vamos trabalhar com MEI, tá? E vamos assinar a carteira dos principais funcionários. Que não for algum freelance, algum tal dia, terão carteira assinadas. E eu falo isso porque isso eu trago de conceito meu na minha própria. Hoje eu tenho em torno de 130 funcionários registrados, mais de 60 aqui dentro de Sobradinho, tá? E não tem um funcionário, sem estar recolhendo seus impostos. E também, nossa empresa não optará por um meio onde que ela terá retorno maior ao município. Também gostaria de colocar que quinta-feira passada a gente teve aqui uma grande palestra, presidente da Valduga, onde ele contou um pouquinho de sua história, que em 1995 o Vale dos Vinhedos era estrada de chão, nenhuma estava lá. Hoje, em 2019, atende 400 mil pessoas, vão lá mensalmente. Então, é um projeto que faz 20 e pouquinhos anos ali, colocou Bento Gonçalves em uma das principais cidades do turismo. Esse eu digo que é o primeiro passo para nós começar a ter algo. A gente vai ser muito parceiro ao turismo, né, de tentar estimular as pessoas vir a Sobradinho. Esse é o primeiro passo de muitos passos que nós temos que concretizar. Dar os parabéns ao projeto da Cidade Limpa, feito pelo Maerop juntamente com as entidades, um exemplo, a Cassis, sei que está de lojas. E isso que vocês vêm falando aqui, de melhorar o bairro, melhorar o interior, a gente tem que cuidar da nossa cidade, em um todo, no centro, no bairro, em tudo mais. Então, eu acredito que a gente não será... essa isenção de aluguel de 10 anos, ela não é o grande atrativo, porque hoje, se tu pegar o aluguel, é menos de R$1.000. Se nós fosse atualizar esse aluguel, que a gente comentou, 150% ou até mais, né? Nós teríamos que ter esse investimento inicial. E eu digo, nós privado, nessa parceria público-privada, que se diz parceria, a gente acontece para quê? Para que, melhor, um exemplo, se a nossa administração pública fosse fazer essa obra, ela não faria com esse valor, no mínimo o dobro. No mínimo o dobro por esses encargos e tudo mais que vai, a gente sabe que vai se levando. E o tempo também não seria, a empresa que ganharia essa licitação de fazer, ela não faria dentro desse prazo. Com certeza a gente teve já outras experiências. E também dizer para o amigo, né, que os comentários que aconteceram, devido à sua colocação aqui já explicada, a gente com certeza vai comer mosco junto e jogar futebol aí sem estresse nenhum. Tá, maninho? E qualquer dúvida, estamos aí para qualquer... Muito obrigado.
Tá bom, obrigado. Quero cumprimentar o Nego da Opsol, nosso contabilista, o empreendedor, empresário... o Neymar, que chegaram depois na sessão. Fernando, quer falar? Agora é 2 minutos e meio, Fernando. Senão vamos votar de novo o projeto.
Bom, não podia deixar também meus agradecimentos aos vereadores pela votação unânime. E um pouquinho também, porque eu me sinto, de certa forma, parecendo que estava fazendo algo escondido, digamos assim. Mas eu digo uma característica do empreendedor: ele trabalha quieto, ele faz o negócio acontecer e na hora certa divulga. Então a gente preferiu não sair espalhando a imprensa e tal o nosso interesse. O nosso interesse foi todo dentro de uma regra jurídica, digamos assim, com todo o respaldo. A gente tinha assessor jurídico nos dando as... fizemos o projeto sim por nossa conta e risco. Eu arrisquei perder todo o meu trabalho. Poderia ter feito todos esses levantamentos e ter botado fora, simplesmente. Mas a gente fez tudo dentro do passo certo. Tentou o Condem, que é um órgão que qualquer um de vocês pode fazer qualquer projeto e chegar e lá, secretário Barbosa, executivo, eu quero apresentar um projeto para tal lugar. E se for achado o caminho certo, julgado ao Condem, enfim, passado por toda uma reunião com aprovação, ele vai vir e vai ser baixado para a Câmara. Foi isso que a gente tirou da reunião do Condem. Qualquer empresário tinha espaço de procurar isso. Só que, logicamente, a gente tinha a coisa num bom andar. Um projeto já bem elaborado, com todo um estudo já feito, que logicamente que isso sim nos privilegiou. Mas por esse lado, pela nossa característica empreendedora, e não por uma informação que foi omitida. Pretendemos sim que esse nosso projeto seja um divisor de águas no turismo, no comércio, e ele dando certo, em breve virão novos projetos para a Câmara de nossas mãos.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.